Ora, hoje voltamos a falar sobre que saúde temos ou não temos e vou falar-vos de uma história da vida real e algumas reflexões. O Zé, no início do verão, queixou-se ao médico de família de uma dor que apenas se fazia sentir no tornozelo da perna direita quando caminhava um pouco mais ou mais depressa. O médico de família mandou fazer um raio-x e um ataque à coluna, o que o Zé fez numa clínica privada, porque tem ADSE e grande parte dos custos são suportados por aquele subsistema de saúde. Obtidos os resultados dos exames, o Zé foi entregá-los ao centro de saúde para que o médico de família continuasse a lhe dizer o que devia fazer. Passados uns dias, o médico de família, faça o que viu nos exames e perante a perda de força no pé, recomendou ao Zé que fosse um especialista. O Zé recorreu mais uma vez a um especialista particular, o que só aconteceu em meados de setembro, quando o pé já tinha ficado completamente pendente. O especialista disse que tinha um nervo ciático preso e que devia fazer uma intervenção cirúrgica o mais rapidamente possível para libertar o nervo e tentar recuperá-lo. O Zé assim fez, marcou uma consulta numa clínica privada especializada no tratamento da coluna com intervenção pouco invasiva. No início de outubro, deu entrada na clínica, onde fez diversas consultas, foi levado a um cardiologista e deslocou-se a um hospital ali ao lado para fazer uma ressonância magnética que permitiu o diagnóstico final da causa do problema, um bico de papagaio. No dia seguinte, foi operado de manhã e de tarde recebeu indicações sobre como devia fazer a recuperação e no terceiro dia teve alta. Por esta intervenção, o Zé teve de pagar 7.500 euros, porque a clínica não tem convenções com seguradoras ou subsistemas de saúde. Esta é a história de um Zé que tem condições financeiras para suportar os custos com consultas, exames, internamentos e cirurgias em clínicas privadas, para além de deslocações e outras despesas associadas. Mesmo que ressarcido de algumas das despesas pelo subsistema de saúde de que é sócio, teve de fazer adiantamentos e suportar custos que não são pagos. E se em vez deste Zé fosse outro Zé, um dos que faz parte da quase metade dos portugueses que apenas têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde? O que lhe teria acontecido? Já teria feito os exames? Já teria tido a consulta com um especialista? Já teria feito a cirurgia? Pelo conhecimento que todos temos, certamente que pelo menos a consulta com o especialista e a cirurgia ainda não teriam sido feitas, tendo em conta os prazos registados. O Serviço Nacional de Saúde foi convocado e quase totalmente mobilizado durante 2 anos para dar resposta à pandemia da Covid-19. Muitos foram os alertas lançados, então, sobre os perigos que tal estratégia iria provocar com consultas, exames diagnósticos, cirurgias e tratamentos de praticamente todas as outras doenças adiados para além do limite dos limites. O governo foi sempre tentando tapar a sol com peneira, como se os portugueses andassem distraídos e não se apercebessem do que realmente se estava a passar, anunciando e repetindo vezes sem conta os investimentos e as contratações de médicos, enfermeiros e outros técnicos e pessoal de apoio que estava a fazer. Controlada, pelo menos até ver, a pandemia, eis-nos perante o verdadeiro estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, sem capacidade para assegurar os serviços de saúde, em alguns casos, nem os mais urgentes, a todos os portugueses que deles necessitem. Confirmou-se, como era evidente, que iria acontecer. O aumento de mortes, o diagnóstico de doenças graves com atrasos que, em muitos casos, já não permitem o tratamento ou a recuperação, o caos em algumas urgências, a inoperacionalidade de serviços e atrasos inaceitáveis na prestação de diversos serviços. Os problemas do Serviço Nacional de Saúde não nasceram com a Covid-19. Já existiam antes e a mobilização de quase toda a sua capacidade para o combate à pandemia veio dar-lhe um duro golpe que esperemos não seja o final. Sabe-se agora que mais de 50% dos portugueses já têm seguros ou outro qualquer subsistema de saúde. É, se não a mais alta, uma das mais altas taxas dos países europeus, o que revela bem a perda de confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde. O Governo anunciou que, com os últimos diplomas legais aprovados e com base neles, separadas as responsabilidades políticas, que continuam na alçada do Ministro da Pasta, das responsabilidades técnicas e organizativas, agora atribuídas a um diretor executivo, CEO em inglês, foram criadas as condições para reorganizar e recuperar o Serviço Nacional de Saúde, de forma a cumprir a sua verdadeira missão, que é a de assegurar a todas as pessoas, independentemente das suas condições e circunstâncias, todos os serviços de saúde de que necessitem em tempo útil e boas condições e de forma tendencialmente gratuita. A escolha do Ministro da Saúde, por algumas das posições que tem defendido, e a sua entrada em funções com questões de incompatibilidades legais e éticas não auguram o melhor. Esperemos que tenham sido apenas algumas torpeções neste início de caminhada de quem estava muito cómodo no Parlamento Europeu e que seja capaz de proporcionar as condições necessárias à afirmação do Serviço Nacional de Saúde como serviço público para todos e tendencialmente gratuito. Fiquem bem. Até para a semana.